Virologista fala sobre os riscos da varíola de macacos em seres humanos. Estudos analisam a participação das mulheres na independência do Brasil. Robô desinfeta ambientes com radiação ultravioleta. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Monkeypox, uma doença também chamada de varíola de macaco, que teve os primeiros casos registrados no Brasil em junho. Quem vai falar sobre o avanço do Monkeypox e os cuidados para prevenir a doença é a virologista Clarissa Damaso. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessora do Comitê da Organização Mundial da Saúde para a pesquisa com o vírus da varíola. Outro tema do programa é a mobilização de mulheres na independência do Brasil. Nossa entrevistada é Andréia Slemian, professora da Universidade Federal de São Paulo. Ela vai falar sobre algumas das personagens femininas que, mesmo na ausência de direitos políticos, tiveram um papel no processo da independência. Também vamos conversar sobre um robô projetado para desinfetar ambientes e mantê-los livres de vírus, fungos e bactérias. O Jaci foi criado graças a uma parceria entre uma empresa gaúcha, a Instor Projetos e Robótica de Porto Alegre, e o Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A cientista da computação Mariana Kohlberg, coordenadora do projeto na universidade e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai contar como funciona o equipamento. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da USP analisaram 43 artigos científicos sobre os impactos da Covid-19 em atletas e concluíram que cerca de 8% desse grupo tem sintomas persistentes que podem afetar o desempenho e retardar o retorno a treinos e competições. Entre esses sintomas se destacam a perda do olfato e do paladar, tosse, fadiga e dor no peito. De acordo com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do levantamento, 3% dos atletas desenvolvem intolerância ao exercício. Não é algo grave, mas no contexto esportivo pode ser um problema. Os protocolos adotados pelas confederações esportivas, em geral, autorizam um retorno à prática esportiva 5 dias após o início dos sintomas causados pelo vírus SARS-CoV-2. Na avaliação de Bruno Gualano, porém, nem todos os atletas estão aptos a retomar o treinamento tão rapidamente.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nos últimos meses, o vírus Monkeypox, também conhecido como vírus da varíola de macaco, espalhou-se por mais de 30 países e chegou ao Brasil em junho. Para falar sobre o aumento do número de casos e explicar os riscos dessa doença, nós vamos conversar agora por Skype com a virologista Clarissa Damaso. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessora do Comitê da Organização Mundial da Saúde para a pesquisa com o vírus da varíola. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Ah, obrigado a vocês pelo convite. Bom dia.
Professora, o que é o Monkeypox? Quais são as diferenças desse vírus para o vírus da varíola humana?
O vírus Monkeypox, ele é um parente próximo, vamos dizer assim, do vírus da varíola. Eles pertencem à mesma família viral e causam uma sintomatologia clínica muito parecida, só que com uma letalidade muito mais baixa, muito mesmo. Enquanto o vírus da varíola causava 30 a 40% de letalidade à doença, né, a varíola humana, o Monkeypox, particularmente esse subtipo que está circulando, que é do oeste da África, ele tem de 1 a 3% de letalidade, a infecção por esse Monkeypox, lá na África. Nesse surto atual que está ocorrendo na Europa e em outros países do mundo, até hoje, mais de 1.500 casos e nenhum óbito. Então, ele é bem mais brando.
O que ele causa nos pacientes infectados? Quais são os principais sintomas?
Bom, classicamente, o vírus monkeypox, ele começa com sintomas de febre, dor no corpo, sintomas gripais, né? Cansaço, extenso. E uma diferença que acaba causando uma linfadenopatia, que seriam os gânglios aumentados, ou cervicais, ou inguinais, ou axilares, depende da pessoa. E depois abre um quadro, depois desse aparecimento dos gânglios, abre um quadro com aparecimento de vesículas e pústulas pelo corpo, começando normalmente no rosto, mas nas mãos também, nos braços e pernas. Só que nesse surto atual que está ocorrendo agora na Europa, a gente está vendo um quadro bem mais brando, normalmente com poucas pústulas, os pacientes às vezes nem indicam ter tido febre ou dor no corpo. Normalmente há o aparecimento dos gânglios, quer dizer, uma linfadenopatia, e normalmente tem sido mais inguinal. Então, o quadro atualmente tem sido mais brando do que o quadro clássico que a gente conhece de monkeypox.
Nós estamos conversando com a virologista Clarissa Damaso, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, por quanto tempo essas manifestações permanecem? Como elas devem ser tratadas?
Olha, o tratamento não tem muito o que fazer, mais pela dor, porque essa linfadenopatia tem sido relatada que está sendo dolorosa, assim, os gânglios realmente aumentam bastante e doem. Então, é mais o tratamento da dor. O paciente tem ficado normalmente em casa, na Europa, particularmente, exceto quando os hospitais requerem que o paciente fique internado por questões de isolamento, porque a pessoa tem que ficar em isolamento, tá? A transmissão é feita pelo contato com a lesão do paciente, inclusive quando ela fica uma crosta, a casquinha seca, tá? Então, isso ocorre num período entre 3 e 4 semanas, o paciente não pode ter contato, e a roupa de cama, lençol, tudo isso tem que ser devidamente, vamos dizer, não vou botar esterilizado porque não é esterilização, mas descontaminado, tá? Em água quente, a pessoa não pode pegar com as mãos, tem que usar luva, porque vai ter vírus nas casquinhas e a casquinha seca e fica no contato com a toalha, com a roupa de cama e a roupa do paciente. Então, por isso, muitos hospitais estão mantendo os pacientes no hospital em isolamento. Mas ele pode ficar em casa, se o quadro não tiver mais grave do que isso, né, claro.
E a forma de transmissão é o contato direto? Tem outras formas?
Contato direto com a pele. Então, é preciso a pessoa não ter contato com outra. Isso inclui contato sexual, porque há contato de pele durante o contato sexual. E contato com secreções da orofaringe, também é importante não ter. Então, saliva. Então, a pessoa, além do contato com a pele, ela pode pegar por transmissão respiratória face a face, que a gente chama, que é aquele contato muito próximo. A pessoa está muito próxima da outra e receber gotículas de saliva, inclusive no beijo. Não pode, né? Então, também. Então, mas pode, quando a pessoa tosse, vai emitir, então, gotículas, né, perdigotos, isso aí vai levar com a infecção da pessoa que está em frente. Então, é preciso usar máscara, né? O médico que for fazer o contato, inclusive, tem que usar máscara, porque nós estamos em plena pandemia ainda, né? Mas, de qualquer forma, tem que lembrar.
Então, mais um motivo para usar máscaras. Nós estamos conversando com a virologista Clarissa Damaso, assessora do Comitê da Organização Mundial da Saúde, para pesquisa com o vírus da varíola. Professora, esse vírus do monkeypox já circula entre seres humanos desde os anos 70, não é isso? Porque só agora ele virou um motivo de preocupação.
Bom, o vírus circula realmente desde os anos 70, ele circula desde os anos 70 na África, né? Então, a gente tem casos humanos desde essa época e, em alguns países, ele permanece endêmico, como na República Democrática do Congo e na Nigéria, por exemplo, e em outros países. Tá? Só que os casos vêm aumentando gradativamente ao longo dos anos. Quer dizer, as indicações de que os casos estão aumentando estavam aí, para todo mundo ver. Né? Então, os pesquisadores já estavam alertas disso. E ele tem, tem havido casos exportados para outros países, ou seja, importados na Europa, nos Estados Unidos, de pessoas que viajam, por exemplo, para a Nigéria, para outros países africanos, e voltam infectados. Então, só que eram casos esporádicos e não havia essa transmissão contínua, como está havendo no momento, né? Então, agora, a coisa, de certa forma, explodiu em termos de número de casos e de transmissão.
É possível conter surtos? O que é possível fazer nesse momento?
Bom, nesse momento, a gente tem que fazer o que a gente aprendeu a fazer desde a época da erradicação da varíola. A gente tem que fazer, traçar os contatos e fazer o isolamento dos contatos que tiveram, né, com pessoas, que são esses contatos? Pessoas que tiveram contato com pessoas confirmadamente positivas para monkeypox, e essas pessoas começaram a desenvolver algum tipo de sintoma ou lesão. Então, essas pessoas têm que ficar também depois em isolamento. Então, primeira coisa, se você tem um caso positivo, é traçar os contatos dessa pessoa positiva e alertar para essas pessoas ficarem como se fosse num autoexame, né? Elas começaram a ter algum tipo de sintoma suspeito, procurar o médico e fazer o isolamento. Então, assim, você consegue realmente conter esses casos.
Nós estamos conversando com a virologista Clarissa Damaso, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, a vacina contra a varíola humana protege contra o monkeypox? O que se sabe sobre essa proteção?
Sim, protege. Isso aí a gente já sabe, porque a vacina contra a varíola, né, que é como se chama, a varíola humana, né, que é a varíola realmente, é uma vacina feita por um vírus chamado vírus vaccínia, que é do mesmo gênero que o vírus da varíola e do vírus monkeypox. Todos os vírus desse gênero, que a gente conhece como ortopoxvírus, todos os vírus desse gênero têm proteção cruzada. Isso quer dizer o quê? Se você tiver infecção para o monkeypox, você está protegido contra a varíola. Se você tem infecção contra a varíola, você está protegido contra o monkeypox e contra os outros ortopoxvírus. Então, a vacina contra a varíola humana é feita com o vírus vaccínia, que é um ortopoxvírus, e vai certamente proteger contra monkeypox, tá? Então, isso aí já se sabe desde 1964, na verdade.
Mas a vacinação deixou de ser feita há algumas décadas, não é isso?
Isso, a vacinação parou de ser feita logo que a varíola foi erradicada, no começo dos anos 80, já não se vacinava mais no mundo, porque realmente não há necessidade, a varíola não existe mais como doença no mundo, então... não tem necessidade de se vacinar. Então, a vacinação foi suspensa. Então, o que a gente tem? Pessoas nascidas após 1979 no Brasil, isso varia um pouco entre cada país. Na Europa, é mais cedo. Eles pararam a vacinação mais cedo que a varíola lá foi eliminada antes. Mas, então, vamos botar assim, passar a régua em 1980. Pessoas nascidas após 1980 realmente não estão suscetíveis, não foram vacinadas. E aquelas que nasceram antes de 1980 e foram vacinadas, a gente não sabe o quanto elas estão protegidas, porque esse tipo de resposta varia entre as pessoas. E fora o fato que, na época que a varíola existia, as pessoas não só eram vacinadas, como elas tinham o contato, que a gente chama de pequenos boosters, que vão acontecendo pela circulação natural do vírus entre as pessoas, tá? E depois da década de 80, o vírus da varíola não circula mais. Então, a gente não sabe o quanto essas pessoas estão com a imunidade dela ok. Então, é claro que, havendo necessidade de vacinar, mas não vai ser para a população inteira, alguns grupos vão ter que ser priorizados.
Professora, no ano 2000, a senhora publicou um trabalho em que relatou a identificação do cantagalo, que é uma variedade do vírus vaccínia, que é usado na fabricação da vacina contra a varíola humana. Há casos em propriedades rurais no interior do Rio, de Minas Gerais e do Espírito Santo. O cantagalo causa um outro tipo de varíola?
Não, a gente não chama de varíola. Aqui no Brasil, assim, há um hábito de chamar tudo que é vírus da família poxvírus como causador de varíola. Isso confunde muito. Na verdade, isso é um problema sério em termos de comunicação até com a Organização Mundial de Saúde. O que o nosso grupo identificou em 1999, foi publicado no trabalho em 2000, foi o vírus cantagalo, que é uma cepa de vírus vacínia. Ele não foi usado contra a vacinação antivariólica. Ele é próximo, muito próximo geneticamente do vírus utilizado aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz como vacina antivariólica. Então, não que ele tenha havido um escape na década de 70, pelas análises filogenéticas, a gente acredita que esse escape ocorreu muito antes, lá no, talvez no começo do século XX, quando a vacina veio para o Brasil e se estabeleceu na produção, tá? Isso é algo que era muito passível de acontecer pela maneira como era feita a vacina na época em vacas, né, em fazendas, vamos dizer assim, de produção de vacina. Tá? Então, o Cantagalo existe, ele realmente aumentou o número de casos novamente depois dos anos 80, provavelmente porque a gente foi aumentando o número de pessoas não vacinadas. Ele causa, então, vesículas e pústulos no úbere, nas tetas das vacas leiteiras, principalmente em fazendas de ordenha manual, e aí o ordenhador acaba pegando na mão essa infecção por conta da atividade mesmo de ordenhar as vacas. E ele, se ele não higienizar bem a mão, ele leva para outra fazenda e para outros animais quando for ordenhar outros animais saudáveis. E aí se mantém um ciclo, né? Então, assim, não chega a ser um quadro como o de monkeypox clássico, que tem várias pústulas, porque elas são localizadas nas mãos dos ordenhadores e no úbere e nas tetas das vacas.
Está sob controle? É preciso monitorar?
Não, a gente é preciso monitorar, né? Não está sob controle, porque a gente volta e meia recebe notificação de casos. Isso acontece, como eu disse, em fazendas de ordenha manual, então normalmente são propriedades menores. As fazendas de ordenha automática, a gente não encontra esse tipo de vírus circulando, mas acontece nas ordenhas manual. Então, é preciso, normalmente, a gente recebe a notificação, a fazenda, a amostra são recolhidas, vão lá para o laboratório, a gente faz o diagnóstico e tem que esperar a situação. Assim como o monkeypox, é uma doença autolimitada, o que quer dizer que ela sozinha se cura, vamos dizer assim, né? O paciente se cura sozinho, e a vaca também. Qual é o grande problema com as vacas? É porque, a partir dessas lesões, pode ter entrada, então, de bactérias pelas lesões e aí uma infecção secundária por bactéria. E aí pode gerar mastite e a vaca até perder a teta, né? Devido à infecção bacteriana secundária por conta da ferida, vamos dizer assim, que fica devido à infecção pelo vírus Cantagalo.
Nós estamos conversando com a virologista Clarissa Damaso, assessora do Comitê da Organização Mundial da Saúde para a pesquisa com o vírus da varíola. Professora, a senhora me falou há pouco que não é apropriado chamar essa doença de varíola, de macaco, que isso causa confusão. Por quê?
Porque, assim, varíola é uma doença única, que é uma doença exclusivamente humana, que é essa que foi erradicada nos anos 80, causada pelo vírus da varíola. As outras doenças têm o seu nome, que a gente usa em inglês, e isso não é uma coisa, mas está usando o nome em inglês. Não, porque o Comitê Internacional de Virologia determina a maneira como a gente se refere ao vírus. E o nome do vírus é monkeypox, no caso do que está circulando atualmente, né? E a doença a gente chama monkeypox, porque chamar realmente vírus da varíola dos macacos se torna uma denominação ruim, porque os macacos são tão vítimas quanto nós do monkeypox. São hospedeiros que a gente chama acidentais. O monkeypox é um vírus que circula na África em roedores selvagens, então ele é um vírus de roedor, que passa eventualmente para o homem, passa para macacos também na África, que adoecem e morrem, né? Já foi isolado de macaco. O nome veio monkeypox, que na verdade até em inglês é um nome também não muito correto, porque ele foi identificado pela primeira vez em 1958 numa colônia de macacos usados em pesquisa na Dinamarca. Então deram esse nome, tá? Mas ele realmente não é um vírus originado do macaco, ele é um vírus que circula em roedores, que são os reservatórios, como a gente chama para esses vírus, e eles então fazem spillover, eles passam para macacos e para o homem.
E que tipo de precaução as pessoas devem tomar?
Olha, agora no momento a gente tem que ter a precaução de conter isso para ele, não só a gente não ter, porque é desconfortável, tá? Agora os casos são brandos, mas em crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão, ele pode agravar, né? Não quer dizer que vá agravar, mas ele pode agravar. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não ter contato com lesão nenhuma. Então, a pessoa que tem uma lesão, cuidado, não ficar mexendo, achando, é um herpes, é isso. Não, procura um médico, é melhor, para ver se é ou não é. A gente tem à disposição, através do Ministério da Saúde, laboratórios para fazer o diagnóstico, então o encaminhamento está sendo feito, correto. E é importante a gente conter essa infecção, porque, como eu disse, na África, esse é um vírus de roedor. Isso significa que é um vírus zoonótico, que passa de um animal para o homem. Então, é importante a gente não deixar esse vírus achar o seu reservatório no Brasil. Porque uma vez ele entrando na natureza e achando um reservatório, é muito mais difícil depois conter próximos surtos no futuro. Tá? Todo vírus que tem um reservatório na natureza fica mais difícil, porque você acaba, ele circula meio que silencioso, causando surtos eventuais. Isso a gente não quer, já que não existe monkeypox selvagem, né, que como a gente fala, não está em reservatório nenhum no Brasil, é melhor a gente deixar ele não entrar.
Nós conversamos com a virologista Clarissa Damaso, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para saber mais sobre o vírus monkeypox que está se espalhando pelo mundo e já teve casos registrados no Brasil. Leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Ah, obrigada a vocês. É bom a gente sempre esclarecer a todos o que está acontecendo. Obrigada mesmo.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Plantas cultivadas em solo trazido da Lua crescem mais lentamente e mostram mais sinais de estresse do que as que se desenvolvem em cinzas vulcânicas terrestres. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos comparou o crescimento de uma planta da família da mostarda nos dois tipos de solo. Foram usadas 12 amostras de solo lunar recolhidas nas missões Apolo 11, 12 e 17 e 16 amostras de cinzas vulcânicas da Terra, que tem composição mineral e tamanho de partículas semelhantes às do solo lunar. As mudas plantadas em solo lunar demoraram mais para crescer e suas raízes ficaram menores que as do solo vulcânico. Os pesquisadores notaram ainda que, no solo lunar, algumas plantas, que naturalmente são verdes, desenvolveram uma cor avermelhada em um sinal de estresse.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No dia 13 de maio de 1822, um grupo de 186 mulheres enviou um documento à princesa Maria Leopoldina. Era a Carta das Senhoras Baianas à Sua Alteza Real Dona Leopoldina, felicitando-a pela parte por ela tomada nas patrióticas resoluções de seu esposo, o príncipe regente Dom Pedro. O documento reconhecia a contribuição da futura imperatriz do Brasil à permanência do marido no país, um fator importante no entender dessas mulheres, para que a independência em relação a Portugal se concretizasse. Para falar sobre a participação feminina no processo da independência do Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Andréia Slemian. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. Ela estuda a história da América Portuguesa e do Brasil entre os séculos 18 e 19. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, boa tarde a todos e todas que estão ouvindo. Eu acho que é muito sugestiva nós começarmos a conversar sobre esse documento, porque esse documento expressa bem duas coisas. Uma primeira dimensão que está presente nesse documento que você acabou de citar é a dimensão que ocorreu de fato no momento da independência, no momento de mobilização das pessoas que viveram naquela época, e não apenas as pessoas que viveram na corte, mas as pessoas que viveram em outros lugares do Brasil, ou do que se imaginava que era então o Brasil, uma mobilização em torno de alternativas de futuro, digamos, para aquele momento de ruptura que estavam sendo vividas. E uma outra dimensão é a participação das mulheres. A participação das mulheres na esfera pública, onde, primeiro, uma esfera pública que é recém-inaugurada no Brasil, que até então não tinha imprensa, a imprensa é muito recente, e que as mulheres, de alguma forma, enviam uma carta que é para ser publicada efetivamente para a imperatriz. Ela não é uma carta privada, ela é uma carta para ir para a imprensa, ela é uma carta onde aquelas mulheres apoiam um determinado projeto e felicitam a imperatriz em relação a esse projeto de separação. Então, as mulheres ocuparem um espaço nesse sentido, com valores, digamos, de projetos políticos, eu acho que é algo muito significativo para começar a nossa conversa efetivamente, eu diria. Como essa carta, tiveram outras.
Professora, qual foi a repercussão dessa carta e que desdobramentos ela teve? A senhora disse que houve outras cartas também.
Sim, na verdade, elas foram noticiadas, muitas delas foram publicadas ou foram noticiadas pela imprensa nesse período. Como eu estava dizendo, a imprensa tinha sido recém-inaugurada, digamos, a possibilidade de você publicar abertamente. Isso não existia até então na América Portuguesa, nem no Brasil. Ela tinha uma censura sobre as suas publicações. E do que a gente sabe, esses jornais acabavam tendo muita abrangência. Hoje tem estudos que mostram que mesmo onde em lugares, digamos, mais distantes, muitas vezes esses jornais, esses impressos chegavam e muitas vezes esses jornais impressos podiam ser lidos em alguns lugares. Então, ainda que a gente não possa medir exatamente a repercussão, o fato de ter sido publicado é muito significativo nesse momento, que é o momento em que se passou a consumir muitos panfletos, muitos pasquins, muitas folhas publicadas. Você tem um boom em 1821-22 dessas publicações. Então, acho que atende um pouco a sua expectativa, né? E também do nosso ouvinte.
Nós estamos conversando com a historiadora Andréia Slemian, professora da Universidade Federal de São Paulo. Professora, a senhora é autora do verbete sobre Leopoldina no Dicionário da Independência, História, Memória e Historiografia, previsto para ser lançado agora no segundo semestre. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a atuação política de Leopoldina na corte portuguesa. Qual foi o papel dela no processo da independência?
A Leopoldina tem sido muito valorizada nesse ano, nesse bicentenário, mas vale lembrar que a Leopoldina foi uma personagem muito evocada também ao longo desses 200 anos, inclusive às vezes até um pouco para dizer que ela teria tido um papel determinante nessa ação. Eu diria que não há dúvida que a imperatriz, e aí princesa antes de ser imperatriz, né, ela teve um papel importante, um papel para o qual ela foi educada, digamos, né? O pai dela, Francisco, foi responsável, digamos, pela própria ação na Europa de todo um movimento conservador, antirrevolucionário nesse momento, e ela é educada na corte para ser uma princesa e para ser, efetivamente, a imperatriz ou rainha, o que fazia parte das suas ações também a ação política. Não que ela gostasse tanto disso, em alguns momentos ela diz que não gostava, mas ela assumia isso como um dever. Isso é muito claro, isso fica muito claro na ação da Leopoldina nesse momento. Agora, é verdade que isso não foi uma coisa que ela pensou. Ela esteve envolvida no ambiente de disputa de projetos e no qual, né, em algum momento, ela apoiou, sem dúvida, um projeto que ela acreditou que era um projeto que poderia manter a ordem no Brasil. Um projeto que tinha, e ela era claramente defendia, um projeto não tão revolucionário, pelo contrário, um projeto que continuasse a monarquia, um projeto em que você falasse em nome da ordem, bem dos povos, bem ao feitio monárquico. Então, eu diria que ela teve um papel, sim, só que ela não atuou sozinha, né? Existiu, digamos, um ambiente na formação desse projeto a partir do Rio de Janeiro, que se forma principalmente entre 21 e 22, propriamente, na medida em que o que a ex-colônia, né, vê como positivo nesse momento é não ficar, né, muitos grupos que vão apoiar o Dom Pedro, ligados às elites locais, que vão apoiar esse projeto. Então ela não está sozinha. Agora, que ela assumia isso como um dever participar, ela assumia. Um pouco que lhe era custoso também na época. Ela deixa muito claro isso nas suas cartas.
Professora, tem outros nomes de mulheres que mereçam ser destacados? De que forma as mulheres se mobilizaram e atuaram no processo de independência, mesmo sem ter direitos políticos?
Essa é uma pergunta interessante, porque a gente costuma pensar, até por uma construção historiográfica, né, até por uma sociedade, digamos, que tendeu a ser até agora mais machista, a gente tende a invisibilizar as mulheres. Mas as mulheres, na verdade, estão presentes em todos os processos, né? Elas sempre estiveram presentes e elas, de formas diferentes, atuaram também nesse momento, né? Ou atuaram via imprensa, e aí tem vários nomes, inclusive esses que estão ligados às cartas, eram algumas senhoras que vão, não tão pobres, digamos, né, mas que vão apoiar, por exemplo, financiando a independência, como é o caso da Joaquina de Pompeu, que vai efetivamente, né, mandar dinheiro, né, para independência, para o projeto de Dom Pedro, e até mulheres como as que vão efetivamente participar mais diretamente, como a própria Maria Quitéria, da qual também se construiu um pouco um mito, como um mito patriótico, mas efetivamente foi uma mulher que também se envolveu diretamente nas lutas de independência. E vários são os escritos que podem ser também encontrados nesses jornais, várias são mulheres que participaram em outras províncias, como, por exemplo, a Bárbara Alencar, mãe do deputado Alencar, no Ceará, que também teve uma participação política importante. Então, é importante a gente abrir um pouco o espectro para não imaginar que é uma absoluta novidade que as mulheres participem de processo de independência, porque as mulheres sempre participam da história. Nós é que acabamos invisibilizando, de alguma maneira, a participação feminina, muitas vezes, eu diria, não é?
Nós estamos conversando com a historiadora Andréia Slemian, professora da Universidade Federal de São Paulo. Professora, as fontes oficiais não foram escritas por mulheres. Como essa participação feminina pode ser analisada se ela não foi bem registrada? Como é estudar a presença feminina nesse período?
É uma boa pergunta, porque eu acho que tem duas formas de responder a sua pergunta. Primeiro é olhar as fontes com outro olhar, imaginando que efetivamente as mulheres estão presentes e que, portanto, elas vão aparecer nas fontes. Essa é uma forma de você olhar. Eu vou dar um exemplo. Quando você olha diante de um jornal, por exemplo, você pode olhar e não perceber que isso está ali. Você pode não perceber que tem mulheres que mandam cartas, ou mulheres que respondem, ou mulheres que dão aulas, ou mulheres que estiveram ali. Essa é uma questão. Ou seja, mudar o olhar daquela história que a gente está acostumado a contar um pouco sempre, sem querer, né? imaginando que ela é muito mais masculina, inclusive, e às vezes branca propriamente, né? A mesma forma para você não invisibilizar outras pessoas que fazem parte dessa sociedade. Outra forma de responder a sua pergunta é dizer que nem todas as fontes que a gente chama oficiais invisibilizam a presença das mulheres. Por exemplo, inventários são fontes que a gente pode chamar de oficiais, e você tem vários inventários possíveis sobre onde as mulheres aparecem. As fontes que eram enviadas ao governo de petições em que as mulheres também escreviam, tanto quanto os homens. Ou seja, Tem duas formas de responder, eu diria, e as duas são complementares. O que é importante a gente pensar é que o que é novidade nesse período, e talvez com isso fique mais claro uma questão importante, é que se abre uma ideia de cidadania e de direitos que seriam universais. Ora, aí você vai me dizer, mas não é verdade que as mulheres são excluídas de parte desses direitos? Sim, é verdade que são excluídas de parte desses direitos, sobretudo direitos políticos. No entanto, essa agenda que é trazida à tona pela Revolução coloca essas coisas na ordem do dia. É isso que vai fazer com que seja possível que cartas de senhoras escrevam tanto aos redatores ou escrevam à própria Leopoldina, que falem da importância delas participarem politicamente e muitas vezes marcam ao mesmo tempo o seu lugar de mãe, seu lugar de irmã, o seu lugar também subalterno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não faz sentido? Claro que faz sentido olhar, porque isso está sendo, de alguma forma, tensionado. Esse lugar subalterno, nesse momento, ele pode ser tensionado, eu diria. E isso é fruto, sem dúvida, de uma agenda, né, de uma abertura, digamos, revolucionária, que ao colocar na ordem do dia a ideia de um sujeito universal, ela vai colocar a possibilidade de luta por essa, por direitos, luta por reivindicação de algo que nós sabemos durante muito tempo esse sujeito universal era branco, católico, né? Proprietário, mas isso não quer dizer que todos aqueles que estavam, entre aspas, excluídos, à medida em que esse passa a ser um slogan, também não possam ser em muitos momentos mobilizados. Então, eu acho que o grande ganho desse período de pensar categorias e pensar os próprios critérios de subalternidade que existiam, que estavam colocados para as mulheres, sem dúvida, que não participavam de todas as esferas, é a possibilidade de que isso fosse expresso de alguma maneira. A própria Anísia Floresta vai escrever o livro dela, do Direito às Mulheres, em 1932, dizendo isso de alguma maneira. Ora, enunciar esse discurso era algo que passa a ser, de alguma forma, importante, por mais que a luta pelos direitos ela venha, enfim, se alongue muito tempo, eu diria.
Professora, a senhora se referiu a fontes, inventários, documentos que podem trazer novas informações e abordagens.
Uhum.
Ainda tem muito material a ser avaliado pelos pesquisadores?
Eu diria que sim. Eu diria com toda certeza que sim. E isso é sempre algo que, por mais que o que venha a ser encontrado em arquivo não seja propriamente inédito, a forma como podemos olhar sobre o documento, essa sim, eu acho que é ainda mais importante no caso das mulheres. Ou seja, mesmo que a gente não tenha fontes inéditas, fontes que já tenham sido vistas, o olhar sobre elas, ele vai mudando a cada momento. E eu acho que esse é um momento em que o tema tem colocado novos desafios para os historiadores e historiadoras a olhar também para o passado. Agora, documento, Fabrício, é o que não falta. O que falta muitas vezes é claro, nós termos pessoas e formas de financiar como faz a FAPESP, que a gente tenha mais e mais pesquisas. Documentos não é o que falta, não. É até assim, a cada semestre os meus alunos têm sempre muito interesse em fazer pesquisa e eu espero que isso, enfim, continue de alguma forma.
Nós conversamos com a historiadora Andréia Slemian, professora da Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais sobre a participação das mulheres no processo de independência do Brasil, leia a reportagem de Ana Paula Orlandi no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Revoadas com milhares de estorninhos mudam frequentemente de direção e velocidade e podem criar formas gigantescas no céu. Essas aves realizam manobras durante minutos sem nunca se chocarem. Quando identificam um bom abrigo, elas mergulham em direção ao solo para descansar. Pesquisadores da Itália e da Argentina encontraram uma explicação para essa sincronia. Analisando imagens de revoadas, eles notaram que pequenas flutuações de velocidade de uma ave em relação às outras são toleradas, mas variações grandes são rapidamente corrigidas. De acordo com pesquisadores da Universidade Sapienza de Roma, o bando de estorninhos não tem um líder. Cada pássaro é capaz de mudar um pouco sua velocidade de uma maneira muito fácil. Com base nessas informações, o grupo criou um modelo matemático que permitiu reproduzir o comportamento dos bandos. Segundo os pesquisadores, o trabalho pode ser útil para o desenvolvimento de tecnologias que permitam, por exemplo, o controle de enxames de drones.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pandemia acelerou o desenvolvimento de robôs projetados para desinfetar ambientes e mantê-los livres de vírus, fungos e bactérias. No Brasil, algumas empresas investiram na criação de equipamentos com essa finalidade. Os aparelhos utilizam recursos de inteligência artificial para fazer a desinfecção com radiação ultravioleta. Mas vamos conversar agora sobre um desses dispositivos robóticos, o Jaci, criado por uma parceria entre a empresa Instor Projetos e Robótica de Porto Alegre e o Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa entrevistada é a cientista da computação Mariana Kohlberg, coordenadora do projeto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora da universidade. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, obrigado pelo convite para falar sobre a Jaci.
Professora, como funciona esse robô? Ele foi projetado para desinfetar ambientes usando raios ultravioleta, é isso?
É, então, esse projeto ele nasceu de uma cooperação, né, entre a Instor e a URGS, que já existia previamente. E com a questão da Covid-19, tivemos uma oportunidade de participar de um edital FINEP que buscava soluções, né, para combater a Covid-19. E nessa situação, nós pudemos colaborar com a empresa Infor, que possuía um robô para desinfecção dos ambientes, utilizando luzes ultravioletas e névoa ozonizada. O que que acontece, né? O robô que a empresa tinha, ele foi rapidamente projetado, né, no início da pandemia, de uma forma que ele não se mexia, né? Então, uma pessoa precisava posicionar o robô, por exemplo, numa sala próximo às superfícies que deveriam ser desinfectadas. Aí se ligavam as luzes, né? Posteriormente, em uma sala maior, era necessário posicionar o robô, né, mais próximo de outras superfícies, ligar as luzes novamente, né? Em seguida, a empresa, ela desenvolveu uma versão teleguiada do robô, ou seja, uma pessoa à distância conseguia movimentar o robô até uma posição, ligavam-se as luzes e depois movimentava a distância, né, até a outra posição e ligavam-se as luzes, né? O que que acontece? A exposição da luz ultravioleta, ela é prejudicial para as pessoas, né? Então, o próximo passo foi justamente a criação de um robô autônomo.
E a equipe da Federal do Rio Grande do Sul foi a responsável por tornar esse robô autônomo, certo?
Isso, exatamente. A gente entrou justamente no desenvolvimento dessa técnica que torna a Jaci autônomo, né? Ou seja, que permite que o robô, quando chega num ambiente totalmente desconhecido, seja capaz de explorar esse ambiente todo, né? De forma que, à medida que ele vai se movendo, ele vai calculando a velocidade que ele deve andar e a distância que ele deve estar das superfícies, de forma a garantir a desinfecção daquele ambiente, né? Então, isso é bem importante, né? Porque os vírus, né, que foi um foco inicial da Jaci, e também pode ser usado para combater bactérias e fungos, cada micro-organismo tem uma quantidade de luz que precisa receber para ser inativado, né? Então, se tu passa muito rápido, por exemplo, pela superfície, próximo à superfície, talvez não tenha a quantidade de luz necessária, né? Então, tudo isso foi levado em conta, né? De forma que agora o usuário só precisa informar qual é o micro-organismo que quer desinfectar e a Jaci autonomamente calcula a velocidade que ela tem que passar, a distância. Se está mais próximo da superfície, pode ser mais rápido. Se está mais longe, tem que ser mais devagar, de forma a garantir que vai ser irradiada a energia suficiente para inativar aquele micro-organismo.
Nós estamos conversando com a cientista da computação Mariana Kohlberg, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, como o robô calcula isso? O que foi preciso desenvolver para ele ter essa autonomia? Ele tem câmeras? Como ele interage com o ambiente?
Então, isso é bem interessante, né? Porque quando o robô ele entra num ambiente desconhecido, ele precisa de sensores, né? Para enxergar, como tu disse, esse ambiente, né? Então, quando a Jaci ela entra num ambiente que ela não conhece, a gente tem que fazer, na verdade, um algoritmo de mapeamento, né? Tem que construir como se fosse um mapa desse ambiente, que a entrada, né, para o robô, para ele fazer esse mapa, são leituras de sensores, de sensor LiDAR 2D e de três câmeras RGBD, né? Então, o LiDAR é um tipo de sensor que tem uma cobertura 180 graus, né, e que alcança mais de 30 metros. Mas a faixa vertical é pequena, né? Então, aí que entram as câmeras RGBD, né? Para complementar esse campo de visão do robô, né? Detectando esses objetos que estão em diferentes alturas.
O que ele não faz sozinho é definir o tipo de micro-organismo que precisa ser combatido e calcular a intensidade de luz a ser aplicada, é isso?
Isso já é conhecido, já foi cientificamente provado, existem vários artigos em diversas revistas que dizem para cada micro-organismo qual é a quantidade de energia da luz UV que tem que ser dispensada para aquele micro-organismo ser inativado. Então, essas informações, como já são provadas, conhecidas, né, são utilizadas para esse cálculo. Então, a gente recebe como entrada justamente essa informação, quanto que é necessário de energia em cada ponto daquela superfície, né? E baseado nisso, então, é feita essa definição, né, da distância que a Jaci vai andar dos objetos e a velocidade em relação a essa proximidade que ela está dessa superfície, né? Então, quando ela está mais próxima desses obstáculos, ela pode ir mais rápido. Quando ela está mais longe, ela tem que ir mais devagar.
Professora, como funciona exatamente o algoritmo e o sensor, as câmeras? Eles produzem um mapa do ambiente, é isso?
Então, durante a exploração do ambiente, a Jaci constrói o mapa do ambiente que ela vai utilizar, né, para se locomover, para definir o caminho que vai ser traçado dentro do ambiente. Além disso, ao fim do processo, né, à medida que a Jaci vai fazendo a desinfecção, vai sendo criado um mapa de radiação, aonde isso vai ser entregue ao fim, né, tu vai ter informação de forma conservadora os locais aonde a luz incidiu e de forma que conseguiu inativar esse micro-organismo, né? Então, também, autonomamente, a Jaci observa alguns pontos onde a luz não incidiu de forma adequada, ou seja, não incidiu com a quantidade de energia necessária para inativar os vírus, ou bactérias, o micro-organismo que quiser desinfectar. E aí, autonomamente, a Jaci retorna até esses pontos, né, largando a névoa ozonizada, né, para complementar a desinfecção. A partir dessa etapa, também é criado um outro mapa mostrando as áreas onde foi desinfectado com a névoa ozonizada, né? Então, ao fim, tu tem esses dois mapas que vão te mostrar que eles são complementares e vai ser possível verificar a cobertura de todo o ambiente, né, que foi feita a desinfecção.
senhora só explicando o que é essa névoa ozonizada.
É, isso é uma névoa, né, que só que tem ou contém o ozônio e que faz, isso eu não posso explicar muito porque não é da minha área, né, tipo, eu sou da área da computação, né, mas é uma névoa que contém o ozônio concentrado e que vai, que quando entra em contato com o micro-organismo também causa a inativação dele, né. Que isso é uma outra grande vantagem da Jacia autônoma, né? Porque se tu pensar num hospital onde a higienização é feita de forma manual, né, por pessoas, existe uma possibilidade muito maior de um erro humano, de uma parte não ter sido adequadamente higienizada, né? Enquanto que com a utilização da Jacia, tu tem um mapa que te garante a desinfecção daquele ambiente com exatamente os locais onde foram desinfectados, né? Além disso, para controle num hospital, por exemplo, né, esses mapas que são gerados podem ser utilizados para ter um controle muito melhor sobre a frequência de limpeza de uma certa sala de cirurgia, por exemplo, ou de uma UTI. E isso tudo pode ajudar bastante também na gestão do hospital, né?
Nós estamos conversando com a cientista da computação Mariana Kolberg, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, o equipamento funciona contra qualquer tipo de micro-organismo?
Existe nessas revistas, para cada micro-organismo, qual é a quantidade de energia necessária. E aí, esse é um outro ponto bem interessante da Jacina. Porque aí alguém poderia dizer assim, ah, agora o Covid, né, já está controlado, né, nós não temos mais tanta necessidade de uso da Jaci. Mas a realidade é que a Jaci, ela ainda tem um uso fundamental nos hospitais, né? Porque os hospitais sofrem há muito tempo com problemas de infecção, justamente, infecção hospitalar, justamente por bactérias e fungos. Mais até do que vírus, né? E bactérias e fungos são, inclusive, mais resistentes. Eles precisam de uma quantidade de energia, de luz maior, né? Então, a Jaci, ela se apresenta como uma solução muito importante para diminuir as altas taxas de infecção hospitalar que existem, né? Então, além do combate à COVID-19, existe toda essa outra aplicação. Assim.
Desinfeta só superfícies ou também o ar?
Então, a luz, ela, aonde a luz alcança, está sendo desinfectada, né? Então, ela desinfecta o ar e a superfície.
O Jaci já está sendo usado?
Ah, sim. Já existem algumas unidades em uso em Porto Alegre. Porém, os hospitais de Porto Alegre que estão utilizando, eles estão utilizando a versão teleguiada, né? Tem no Hospital da Unimed, no Grupo Hospitalar Conceição e no Hospital São Lucas da PUC. E em São Paulo, nós já temos em uso a versão autônoma da Jaci, né? Que está em uso no Premier e em breve no INCOR, né? Em São Paulo. Além disso, existe a previsão agora para 2022 da construção de mais 20 unidades da Jaci autônoma, que poderá, inclusive, ser feita no modelo de aluguel, né? Não só ser adquirida, mas também ser alugada, né?
Nós conversamos com a cientista da computação Mariana Kolberg, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre robôs que desinfetam ambientes usando raios ultravioleta. Leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo que revela aspectos surpreendentes de como eram a vegetação e o clima há mais de 1 milhão de anos, onde hoje é São Paulo. Isso com base em grãos de pólen fossilizados em uma enorme cratera. Nós entrevistamos uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, a francesa Marie-Pierre Ledoux. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube ou nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.